Portugal tem mais 10.698 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É um novo máximo diário em termos de infecções. Há também mais 148 mortos. Os dados do Boletim da Direção-Geral de Saúde dão ainda conta de mais 128 pessoas internadas nos hospitais e mais 15 nas unidades de cuidados intensivos. São agora, ao todo, 611 doentes. A região de Lisboa e Val do Tejo concentra o maior número de mortos e casos de infecção. Por causa da Covid-19, mais de 500 pessoas estão já inscritas para o voto antecipado em confinamento. O balanço foi feito esta tarde pelo Governo. Até domingo, quem está em casa a cumprir quarentena ou os idosos residentes nos lares podem inscrever-se na plataforma online da Administração Eleitoral para exercerem o direito ao voto. Rita Fernandes.
votoantecipado.mai.gov.pt. É este o endereço na internet para a inscrição no voto antecipado em confinamento. Podem inscrever-se todos aqueles que têm ordem das autoridades de saúde para ficar em casa até hoje e também os utentes dos lares, como explica a vice-presidente da Segurança Social.
Não basta a Segurança Social ter feito a recolha da informação junto às instituições. Essa recolha serve para que a saúde as possa equiparar a esta situação de confinamento, de modo a que elas possam votar nas instituições. Mas elas têm que se inscrever para votar.
Na conferência de imprensa desta tarde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde mostrou-se confiante na capacidade de os lares garantirem as condições de privacidade dos votos. António Lacerda Salles garante também que nesta eleição os riscos para a saúde pública são mínimos.
Está a ser aconselhada a utilização da sala de visitas nestas instituições, por se encontrar já preparada para acolher as pessoas com o devido distanciamento social e com as devidas separações, nomeadamente em termos de materiais, de acrílicos, etc.
As inscrições decorrem até domingo e na próxima terça e quarta-feira os votos serão recolhidos em casa e nos lares por equipas das câmaras municipais. Ainda assim, todos continuam a ter a possibilidade de, no dia 24, votarem nas mesas de voto habituais.
A partir de amanhã, com o país de novo em confinamento geral, à exceção das escolas, os comerciantes de Coimbra receiam o futuro. O repórter Joaquim Reis ouviu angústias e incertezas.
Todos são unânimes. Este confinamento vai afetar o comércio tradicional. Na Baixa de Coimbra, a barbearia Santa Cruz data da primeira metade do século XX. Agora, com dois trabalhadores, o proprietário José Coelho ainda não perdeu a esperança.
Vivemos com o que temos, evitemos também certas despesas, mas outras não podemos evitar, bem entendido. Tenho esperança que vamos aguentar. Esperamos que não seja tão grave como da última vez. Foi complicado, muito complicado. Caiu completamente e parte de clientes nunca mais vimos. Mas esperamos que isto se arranje. Eu tenho esperança que a coisa que vai normalizar.
Para além de uma pequena casa de pasto familiar, Miguel Louro vende castanhas na Baixa. Agora faz contas à vida.
Não vai entrar dinheiro. Vou tentar vender a castanha em cru, que foi o que me aconteceu já o ano passado. A perder dinheiro, não vai ser fácil, não sei como é que vamos resistir. O restaurante também sofreu na última paragem que houve, não conseguiu recuperar. Também temos muita despesa, temos a renda da casa, temos a renda do restaurante, temos filhos, temos as contas por pagar e agora vai ser mais difícil porque o pouco que tínhamos já foi embora.
Com 10 trabalhadores, Nuno Miranda, sócio-gerente do icónico Café Santa Cruz, vê o futuro com preocupação.
A situação é gravosa, é preocupante porque não sabemos durante quanto tempo é que vamos fechar. No primeiro confinamento mantivemos todos os postos de trabalho com bastante dificuldade. Agora, outro confinamento, sem saber também o que vamos ter de apoio. É um problema, porque também temos famílias, temos filhos e nós vamos para casa na angústia e sem saber aquilo que vamos ter ou não.
A grande maioria dos comerciantes da Baixa de Coimbra está preocupada, mas afirma ir tentar aguentar, ao mesmo tempo que espera que as eventuais ajudas do governo permitam minimizar os prejuízos deste novo confinamento.
Esta tarde, o Ministro da Economia e também a Ministra da Cultura estão a anunciar novos apoios para as atividades que forem obrigadas a encerrar a partir de amanhã, quando o país cumprir o segundo confinamento geral. França anunciou também esta tarde medidas mais apertadas para conter os novos casos de infecção. O recolher obrigatório passa para as 6 da tarde e todos aqueles que entrarem em França vão ter que apresentar um teste negativo para a Covid-19. Estas algumas das medidas anunciadas esta tarde pelo governo francês numa conferência de imprensa seguida pela correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro.
A partir de sábado, os franceses estão obrigados a ficar em casa entre as 6 da tarde e as 6 da manhã. Este novo recolher obrigatório deverá prolongar-se durante pelo menos 15 dias. A esta medida vão juntar-se outras. Todos os que vierem de países fora da União Europeia passam a ser obrigados, para além da apresentação do teste PCR negativo, a uma quarentena de 7 dias. Para os parceiros da União Europeia, onde há um descontrole dos novos casos, como Portugal ou Irlanda, o governo de Emmanuel Macron quer aplicar a mesma medida. No entanto, não a torna efetiva já hoje, quer o acordo da maioria no Conselho Europeu, no próximo dia 21. Jean Castex e o Ministro da Saúde mostram-se preocupados com o avanço da variante britânica. 1% dos novos casos são já dessa mutação genética do vírus, uma variante entre 30% a 75% mais contagiosa e que atinge os mais novos. No entanto, o encerramento das escolas não está sobre a mesa, mas todas as atividades físicas, curriculares e extracurriculares estão suspensas até nova ordem. Todos os meses, 1 milhão de alunos e professores serão testados. O primeiro-ministro francês acredita que estas medidas vão controlar a pandemia, mas não descarta um terceiro confinamento. O segundo ocorreu entre o fim de outubro e o fim de novembro de 2020. Neste momento, França registra uma média diária de 25 mil casos.
Rosário Salgueiro, correspondente da Antena 1 em Paris. O Reino Unido vai fechar as fronteiras aos passageiros que viajem a partir de Portugal. A decisão foi anunciada esta tarde pelo Ministro dos Transportes e aplica-se a partir da próxima madrugada. Londres receia a nova variante da SARS-CoV-2 detectada no Brasil. A proibição de entrada no Reino Unido estende-se também a Cabo Verde e a grande parte dos países da América do Sul. Esta interdição não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses e a residentes no Reino Unido, nem a camionistas portugueses que transportem bens essenciais para o país. Esta nova mutação descoberta no Brasil é, segundo os especialistas, tão contagiosa quanto as novas variantes que foram primeiro detectadas no Reino Unido ou na África do Sul. Os peritos da Organização Mundial de Saúde estão reunidos esta tarde de emergência para analisar estas novas variantes do novo coronavírus, aguardando-se amanhã que sejam publicadas novas recomendações. O encontro entre o primeiro-ministro e a presidente da Comissão Europeia vai marcar o início da visita amanhã de uma delegação do Executivo Comunitário a Lisboa para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A tradicional visita do Colégio de Comissários foi adaptada devido à pandemia de Covid-19 e vai realizar-se em formato reduzido, com o presidente da Comissão Europeia a encabeçar uma delegação que inclui 8 comissários e não a totalidade do Colégio, como é costume, e o programa também foi reduzido de 2 para 1 dia. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, deu uma entrevista coletiva aos correspondentes portugueses em Bruxelas, antes desta viagem a Lisboa. Pronunciou-se também sobre a possibilidade de um certificado de vacinação anti-Covid. São declarações que vamos ouvir depois deste jornal. O ministro do Ambiente critica a forma e a altura em que a Galp anunciou o encerramento da refinaria de Matosinhos. Matos Fernandes foi ouvido no Parlamento, a partir de casa, porque está a cumprir um confinamento profilático, e foi muito crítico com a empresa. João Vasco.
De forma frontal e num tom duro, o ministro do Ambiente critica a data do anúncio do encerramento da refinaria da Galp de Matosinhos e repudia a ausência de diálogo com os trabalhadores por parte da administração da empresa.
Não me peçam para achar bem que um anúncio deste seja feito às vésperas de Natal. Não me peçam para achar bem que o patrão Galp não tenha ainda reunido com os seus trabalhadores. Não, não acho bem, acho mal. Acho mal uma coisa e acho mal a outra.
As críticas de Matos Fernandes à empresa ficam, no entanto, por aqui. O ministro compreende a decisão da Galp, frisa que no atual local da refinaria vai continuar a funcionar uma plataforma logística e anuncia que os trabalhadores vão ser ajudados na sua reconversão profissional pelo Fundo para a Transição Justa.
O Fundo para a Transição Justa destina-se, em primeiro lugar, a dar formação às pessoas que ali estão e que vão ter que ir à procura de um trabalho diferente. Sendo que essa formação pode começar ainda antes do Fundo da Transição Justa. E por isso também nós, em conjunto com o Ministério do Trabalho, estamos a fazer um trabalho para avaliar que necessidades de formação serão estas.
Matos Fernandes lembra que os terrenos da refinaria são da Galp e sugere a criação de uma infraestrutura menos poluente para o local.
Devemos procurar para ali, em primeiro lugar, o seu dono, que é a Galp, em segundo lugar, a autarquia, em terceiro lugar, necessariamente o governo, e se os quiserem pôr a par do primeiro e do segundo, não nos tenhamos essa responsabilidade, que é de, obviamente, criar condições para que outros empregos de base industrial, mas de base industrial verde, ali se venham a localizar.
O ministro apontou mesmo a possibilidade de ali ser instalada uma refinaria de lítio. Quanto à descontaminação dos solos, assegurou que vai ter de ser feita exclusivamente pela Galp e que não haverá dinheiros públicos envolvidos.
Matos Fernandes foi ouvido numa audição da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território por requerimento dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP.